satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vozes.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Malware é a abreviação de malicious software, ou seja, software maligno.
O intuito dele é causar danos em sua máquina ou roubar informações pessoais, entre elas senhas e números de cartão.
Vírus, programas tipo Cavalo de Troia e spywares são exemplos de malwares.
Com o programa Malwarebytes Anti-Malware, você descobre se o seu computador tem uma dessas pragas e, caso as encontre, pode eliminá-las.
O Malwarebytes Anti-Malware, ele é gratuito.
No entanto, os desenvolvedores pretendem adicionar uma ferramenta paga para monitoramento em tempo real de seu computador.
Essa ferramenta deverá estar disponível em breve.
Para encontrar um link direto que você possa clicar e já acessar essa página, basta entrar em www.intermatica.org e procurar em Infodrops o número 886.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
O nosso ouvinte, Hamilton de Almeida Júnior, lá de Valinhos, em São Paulo, ele nos manda uma dica extremamente interessante. Você pode ter um disco virtual na internet com a capacidade de até 1 GB e totalmente gerenciável. Você pode enviar até 100 MB de cada vez, você pode ter múltiplos uploads. Você pode compartilhar arquivos lá, uma parte, ou todos eles, ou só um pedaço. Ou seja, você tem simplesmente um HD, só que ele está na internet e não dentro do seu computador. O site é www.4shared.com. Esse 4 algarismo e o shared é shared.com. Você precisa fazer um cadastro, viu? Mas é gratuito, então não tem problema nenhum. Se você quer um link direto para esse HD virtual tão fantástico, basta entrar no www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 329. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa 237, o Plug Eldorado de número 237. Lembrando sempre que se você tem dúvidas, sugestões, dicas sobre informática, você pode enviá-las para info@redeeldorado.com.br.
Não esquecendo de colocar no assunto do e-mail a senha Plug Eldorado, para que você seja reconhecido como um não spammer.
É, Pierluigi, eu estava dando uma lidinha aqui, estava falando daquela brincadeira que o Antônio Tessitore nos mandou, mas só para os ouvintes terem uma ideia, né? É uma brincadeira muito bem humorada, muito bem elaborada, referente à linguagem da informática, mas aplicada à vida familiar do dia a dia.
É,
né?
É muito engraçado.
Então, só para vocês terem uma noção, começa assim: há um ano e meio troquei o programa Noiva 1.0 pelo Esposa 1.0 e verifiquei que o programa gerou um aplicativo inesperado chamado bb.ese, que ocupa muito espaço no HD. E por aí afora, né? Então tem coisas engraçado. Bastante interessantes. Se você tiver a curiosidade de conhecer o texto inteiro, entre no Google, por exemplo, e digite, entre aspas, Esposa 1.0.
Com certeza você vai
achar. Com certeza você vai achar algum site que disponibiliza esse texto completo.
Lá de Jacareí, São Paulo. Jacareí é a terra dos biscoitos, né? É isso?
Também, acho.
Mas sim, está certo.
Tem outras coisas lá.
Só biscoitos, é, claro. Coisas, mas... O Tenildo Nascimento, ele diz o seguinte. Ele grava o nosso programa em MP3, baixado do site do Moacir, inclusive os antigos, e vai indo, Bom, ele quer, o motivo do e-mail, ele está falando sobre o site do Moacir, tá?
Queria dar uma dica, talvez para o próprio Moacir, que está gravando o programa adicionando faixas como um arquivo de música. Poderia estar usando os intervalos que vocês fazem, chamando de blocos. Bom, tudo bem. O motivo desse e-mail foi o seguinte. Recentemente eu baixei alguns filmes pela internet. E alguns deles, inclusive dublados, mas que vêm também com o áudio original, causando um certo incômodo na hora de ver o filme. É claro, bota incômodo nisso, escutar os dois.
Escutar os dois, e o pior é que as coisas nunca batem, né? O que a turma usa como texto para fazer a dublagem é um texto. E o que eles usam como texto para fazer a legendagem, fazer a legenda, é outro texto. Então, a pessoa já está falando em português, porque o filme está dublado, só que ela fala uma frase que tem o mesmo significado, mas não é exatamente de exato conteúdo.
Não, espera. O cara está ouvindo os dois áudios.
Ah, os dois áudios?
É esse o problema, não é o problema. Nossa. Da legenda e do áudio.
Quando é de legenda e áudio, já causa incômodo, mas imagine dois áudios.
Então, imagina, deve ser uma coisa terrível.
Nossa.
Agora, tem um estudo psicológico aí que mostra que as mulheres conseguem.
Conseguem?
Conseguem. Se você colocar fone de ouvido numa mulher, no fone esquerdo falar um nome, no direito falar outro, ela consegue identificar os dois.
Consegue identificar os dois.
Agora, se fizer isso com o homem, ele não identifica nenhum dos dois. Não, mas é mesmo. O homem não tem a capacidade de multiplexar. A mulher consegue ouvir duas conversas ao mesmo tempo. Ela consegue estar conversando no telefone e ao mesmo tempo assistir a novela. Ela consegue acompanhar o diálogo da novela e executar o diálogo no telefone.
Portanto, maridos, não fiquem nervosos com suas mulheres quando elas estiverem conversando com você e ao mesmo tempo dando atenção para o seu filho. Tá? Ela consegue fazer isso, tá certo? Ela está fazendo, ela está dando atenção para os dois. Os homens é que não conseguem.
Os homens têm uma outra habilidade. Com controle remoto na mão, qualquer homem de habilidade média consegue assistir na TV 3 filmes ao mesmo tempo. Desde que ele tenha um bom
alternadamente, não ao mesmo tempo, não picture in picture, né?
Mas ele consegue utilizar o espaço dos comerciais, aquelas cenas românticas, lentas, assim, ele muda rapidamente e acompanha o enredo de
três filmes. Ele vai pegando flashes de 3 filmes e entende os 3, né?
E mulher não, gosta de assistir inclusive a propaganda. É terrível. Bom, mas voltando aqui um instante aqui. Então ele está com esse problema, está com o som original e o som dublado ao mesmo tempo, né?
Certo.
Ele quer saber, como é que eu tiro o som original? Será que tem algum programa, talvez mexendo nas configurações do Play, que eu costumo usar? O que ele usa é o Media Play da Microsoft. Ou quem sabe usando outro player, baixando alguns codecs, alguma coisa desse tipo. Olha, antes que o Tarcísio responda...
Eu não sei muito bem como responder isso. Por um acaso,
emendado no seu e-mail, viu, Tenildo? Tem um e-mail do Osvaldo Silveira, que diz o seguinte: para facilitar a vida dos usuários que trabalham com formatos de vídeo, áudio e imagem, o programa Free Studio juntou em uma única interface 20 programas diferentes de edição, conversão, download, upload, etc. O programa é bastante simples e oferece opções para gravações de DVD, CD, com extração de vídeos, etc.
Uhum.
Pode ser que esse Free Studio resolva o problema.
Pode até ser. Agora, com relação ao problema do filme que ele baixou...
Ter os dois sons.
Eu não sei exatamente se isso pode ser, vamos dizer assim, revertido. Tá? Porque dependendo do formato do filme... como ele foi gerado, como ele foi renderizado. Se for um AVI, por exemplo, né, que é Audio and Video Interleaved, eu acredito que você, com um aplicativo adequado, consiga eliminar uma das faixas de som. Tá? Mas se for um MPEG, aí provavelmente não, porque aí provavelmente já vai estar tudo misturado mesmo. Você não consegue.
No ato da compactação
já está tudo misturado. Então depende, acredito eu, muito do formato do arquivo de vídeo que você está baixando, né? Que você inclusive não menciona aqui no seu e-mail. Mas mande esses detalhes, né? De qualquer forma, há ouvintes craques nesse negócio aí de codificar, decodificar arquivos de vídeo, de som e tudo mais, eles podem nos ajudar, claro, desde que você informe o formato, né, da codificação do arquivo que veio com essa bagunça de sons aí, o som original mais o som dublado superposto. Tá bom?
Agora, Tarcísio, Para quem ficou curioso com o Free Studio do Oswaldo Silveira, esse Free Studio, que justamente parece ser o... Bom, Free deve ser gratuito, né?
Uhum.
Você encontra em superdownloads.wall.com.br, o famoso site Superdownloads, né?
Certo.
.wall.com.br/download, até aí está simples, está óbvio, né? /22.
Certo.
/Free Studio, só que cuidado, esse Free Studio, o Free, né, F-R-E-E, traço, Studio, com S, quer dizer, começando com S e não com E. Então é Free, traço, Studio.
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 Tá.
Aí você encontra esse Free Studio, que é...
Bom,
esse...
de qualquer forma, acredito eu que se você entrar no Google e digitar pura e simplesmente Free, tracinho, Studio, ou Free Studio, tudo junto, né, eu acredito que o Google vai te dar essa mesma referência aí, não só do Super Downloads, como provavelmente a do site do desenvolvedor do programa. Tá? E a partir de lá, óbvio, você deve ter a chance de fazer o download.
Agora, mais uma dúvida. Oh, Marcos Fernandes de Carvalho é um verdadeiro gerador de dúvidas.
Nossa, ele fez praticamente a pauta do programa de hoje.
Mas olha, Marcos, não, isso não é uma crítica, pelo contrário, é um agradecimento. Por quê? Porque você está colocando dúvidas que muitíssimos ouvintes têm também, tá certo? Essa, por exemplo, eu tenho, Tarcísio.
Qual é?
Diz aqui, os usuários do Office 2007, do Word, também não conseguem reconhecer arquivos DOC ou só o inverso?
É só o inverso. Quer dizer, se você for usuário do Office 2007 e tentar com o Office 2007, então com o Word 2007 ou com o Excel 2007... abrir um documento gerado pelas versões anteriores dos seus correspondentes, você vai ter sucesso. Tá? Então você consegue abrir documentos Word ou documentos Excel, tendo o Office 2007 e sendo esses documentos produzidos, tendo sido esses documentos produzidos por versões anteriores do 2007. A recíproca é que é problemática, eu diria que não diria que não seja verdadeira. Ela é apenas problemática. Ou seja, se você pegar um arquivo produzido pelo Word 2007, tá? Que é um tal de DOCX, uma coisa assim, não é exatamente um DOC, é um DOCX. Ou pelo Excel 2007, que é um XLX também, uma coisa assim, é um formato estendido. E tentar abri-los nas versões anteriores, por exemplo, no Word 2003 ou no Excel 2003... Se você não tiver instalado no seu computador um plugin que permita fazer essa conversão, esse plugin pode ser obtido a partir do próprio site da Microsoft. Tá? Na realidade é um conversor de arquivos 2007 para arquivos nas suas versões anteriores. Então se você não tiver instalado esse plugin, esse conversor, você não vai conseguir abrir documentos 2007 com versões anteriores, claro, desde que esses documentos 2007 tenham sido produzidos no formato atualizado do 2007. Eu digo isso porque o Office 2007 permite também que você salve arquivos no formato compatível com as versões anteriores. Agora, se a pessoa salvou no formato do 2007, aí as versões anteriores, a não ser que tenham esse plugin que eu falei, que pode ser obtido, insisto, no site da Microsoft gratuitamente, as pessoas das versões anteriores não conseguirão abrir os documentos do 2007.
Quer dizer, esse plugin será uma espécie de bola de cristal. Ou seja, o futuro consegue ler o passado, mas para o passado ler o futuro...
É mais ou menos
uma
isso.
Bola de cristal, né? No fundo.
Quando a Microsoft lançou, né, esse novo formato, que segundo eles é um formato mais padrão, um formato mais compatível com o que existe hoje na internet, mais fácil de abrir pelos vários browsers ou coisa parecida... Quando ela lançou esse novo formato, para o 2007, ela se preocupou em atender, né, dar o suporte devido aos usuários das versões anteriores do Office. Por isso que ela disponibilizou no site deles o conversor, vamos dizer assim, né? Esse conversor, ele trabalha de uma forma transparente. Eu baixei, funciona perfeitamente, para poder instalar lá junto com o Windows 2003, o Office 2003, melhor dizendo. Como é que funciona esse conversor? Você roda, é um aplicativo, um executável, você roda e aparentemente não aconteceu nada depois que você rodou. Falou assim, e daí? Eu rodei, parece que não aconteceu nada.
É mais ou menos como fazer. Pam, pararam, pam. e não chegou. Pão, pão.
A impressão que tem, porque ele não instala nada visível na tela do seu computador. No entanto, se você abrir o Word ou o Excel e pegar um documento e der o salvar como, você vai perceber que nos vários formatos possíveis para salvar um documento ou uma planilha no Excel, foram acrescidas ou acrescidos os formatos referentes ao Office 2007.
Entendi.
Então você, a partir desse momento, passa também a salvar, se quiser, no formato do Office 2007, usando a versão anterior 2003, ou ler, né, diretamente, ele reconhece arquivos que foram gerados no 2007, desde que você instale esse aplicativo de conversão.
Agora, eu tenho uma séria desconfiança, viu, Tarcísio?
Diga.
Que toda essa trabalheira foi feita para que o Linux, no seu Open Office, não conseguisse ler tranquilamente como lê até hoje.
É, mas foi lançada agora a versão do Open Office 3, a versão 3, porque estava na 2 ponto qualquer coisa. Agora foi lançada a versão 3. É recente, inclusive, esse lançamento. E me parece, eu não tenho certeza, porque apesar de já tê-la baixado, eu ainda não instalei a versão do Office, do BR Office, né? O BR Office em português, versão 3. Mas me parece que um dos recursos que foi adicionado na versão 3 é exatamente a possibilidade de ser compatível com os formatos do Office 2007 da Microsoft.
Em biologia é sempre a corrida entre a presa e o predador, né? Certo, mais ou menos isso, né? Tem mais uma dúvida aqui do Marcos Fernandes de Carvalho, o nosso gerador de dúvidas de hoje. Internet discada pode desfavorecer o áudio de um rádio online? Com certeza.
Com certeza sim, né? Porque essas transmissões de áudio ou vídeo, né? Pior ainda, no caso de vídeo, mas já nas transmissões de áudio, via streaming, para que a transmissão seja feita de uma forma suave, sem engasgos, é interessante que a largura da banda seja razoável. E se você usar uma conexão discada, você até ouve rádio online ou qualquer outro tipo de áudio online que seja transmitido no formato de streaming. Mas muito provavelmente esse áudio vai chegar meio picotado, né? Ele fala um pouquinho, dá uma travada, depois ele recupera a partir do ponto que travou, mas ele com certeza fica picotado, você não tem uma transmissão contínua desse áudio, tá?
Tarcísio, eu queria agora aqui externar os meus agradecimentos, assim, de coração.
Efusivos agradecimentos.
Para o Walter, que trabalha com informática desde os 16 anos de idade, mas é uma paixão que vem da infância. Walter, você é um predestinado. Você deve continuar trabalhando com informática, porque você tem uma pessoa extremamente agradecida pelos seus conhecimentos, que sou eu. Diz o Walter, estava ouvindo o programa de vocês, número 234, mês passado. Quando vi o Pierluigi praguejar contra o número da besta, o 48033, que é o maldito...
Que é aquele maldito número, devia ser substituído, o 666 pelo 48033, certo.
Ou seja, eu estava discutindo, até em termos genéricos, conceituais, que assim como existe spam na caixa postal da internet, existe spam no celular, você começa a receber mensagens não solicitada, sei lá eu como os caras conseguiram meu número de celular. E esse 48033, até que é engraçado, porque é aquele quiz premiado, mas é informações assim, sabe, de cultura absolutamente inútil. Só que o grande problema é o seguinte, eu recebo muitas mensagens no meu celular por causa das minhas palestras.
No meio da palestra, Estou dirigindo,
estou no meio de uma palestra, e duas, três, quatro vezes ao dia chega o maldito quiz premiado. E eu falei, como é que eu faço para me livrar disso? Aí o Walter falou, vamos ver como é que faz. E fez uma tentativa. Quando recebeu o tal 48033, que era o que ele estava recebendo também, ele respondeu.
Certo.
Mas ele respondeu escrevendo simplesmente sair.
Sair.
Sair. Tá. E aí, logo em seguida, 30 segundos depois, ele recebeu uma mensagem dizendo... Assinatura cancelada com sucesso. Para assinar novamente, envie um comando para 49094.
Pronto, beleza.
E nunca mais
recebeu.
Agora, enquanto isso, paralelamente, ele ligou para Claro. E a Claro diz, não, é só responder e colocar cancelar, né? C-A-N-C.
Tá.
E também funcionou.
Beleza.
Eu vou dizer, você vai dizer, mas se ele já tinha funcionado, como é que funcionou? Porque hoje, vindo aqui para o estúdio...
Você recebeu uma dessas malditas mensagens.
A mensagem da besta, eu encostei o carro, respondi e escrevi, falei, deixa eu ver a outra opção, né, para ver, para falar para os ouvintes. Canse, escrevi C-A-N-C.
Certo.
E paf, desliguei. E mandei a mensagem. 30 segundos depois, chegou
a mensagem.
Yes!
Assinatura cancelada com sucesso.
Assinatura cancelada com sucesso. Então, atenção, para quem receber spam, principalmente esses da Claro, não sei se as outras operadoras...
Deve usar. Talvez uma senha diferente, mas...
Há uma esperança, ou seja, existe uma luz no fim do túnel. Uhum. Né? Agora, tem um ouvinte aqui que nos manda uma lista de 3 páginas de comandos. Eu acho que não vai ver para...
Nossa, eu estou vendo aqui.
Está vendo aqui? Acho que
na realidade não são exatamente comandos. É um relatório de um software chamado Hijack This. Esse Hijack This é um software de diagnóstico. Quando você tem algum vírus, algum malware, de modo geral, instalado no seu computador, e você quer ter uma ideia da extensão do dano desse malware, ou seja, onde ele se impregnou, nos registros do Windows, em que diretórios ele está impregnado, quais são os lugares que estão, quais são os aplicativos que estão rodando em memória e tudo mais. Pois é, existe um software gratuito, né, que você pode obter facilmente na internet, chamado Hijack This. Esse Hijack This, na hora que você roda, ele gera um relatório enorme, tá? E só tem um problema.
Enorme nisso.
É um relatório enorme e muitíssimo detalhado a respeito da situação de saúde do seu computador, né, do seu sistema operacional, melhor dizendo. E agora o problema é o seguinte, a não ser para um expert em Hijack This, né, quer dizer, um cara que entenda todos esses códigos gerados pelo Hijack This, normalmente esses relatórios são muito úteis para essas pessoas que entendem o significado dele. Elas, entendendo esse significado, conseguem descobrir se tem vírus e quais são as ações a serem tomadas no seu computador para livrá-lo definitivamente daqueles vírus ou daqueles malwares. Mas para um leigo, realmente, esse relatório não serve para nada. Tanto é que eu já vi muitas vezes programas de segurança na internet, programas assim, não aplicativos, mas pessoas que dão um suporte referente à segurança no computador, e esse suporte dado através da internet, que eles falam, olha, roda aí no seu computador o Hijack e envia para a gente um anexo do relatório. E aí essas pessoas analisam esse relatório e devolvem as instruções, o diagnóstico, enfim, as instruções, a receita, né? Enfim, para poder eliminar eventuais vírus ou malwares que existam no seu computador, tá?
Agora, o engraçado é que o Fernando, que é esse, que é o Tosunian, ele, o micro dele voltou a funcionar, então ele mandou mais um e-mail dizendo, olha, agora voltou a funcionar, estou mandando pelo e-mail normal. E ele passou de novo o Hijack. Ele comparou os dois logs, o ruim e o bom. E viu que alguns processos iniciados pelo micro estão em ordem diferente nos dois logs. Isso tem algo a ver com a história? Olha, só Deus sabe, ou um daqueles consultores que o Tarcísio está falando agora.
Eu mesmo cheguei a uma certa época aí, estudar um pouco, tem tutoriais completíssimos na internet sobre o Hijack. Né? Tem um site totalmente especializado em segurança na internet, né, que dá esse suporte para o pessoal, e lá você acha esses tutoriais do Hijack. Eu cheguei a baixar, estudar um pouco, mas sinceramente, por falta de tempo, eu não consegui ir a fundo.
Agora, quando a pessoa tem tempo...
E é uma coisa que assim, viu, Perudio, eu acredito que é só para pessoas que se dediquem exclusivamente a isso.
Você sabe, por falar em dedicar exclusivamente a isso, o que eu descobri? Que profissão eu descobri outro dia? É um cara que fica... pesquisando internet, em site, para descobrir onde estão os carros roubados que a polícia conseguiu recuperar. Aí ele vai investigar, aí ele telefona para a pessoa e diz o seguinte: eu sei onde está seu carro. Faz um depósito de tanto na minha conta e valor pequeno.
Eu te conto.
Ele fala, está no depósito total da polícia de não sei aonde, de que cidade, papapá, papapá. Ou seja, a profissão de caçador de carros recuperados. É o cara que tem tempo e faz isso.
Tarcísio, por falar nisso, a Sueli tem duas dúvidas.
Diga. Quais são as dúvidas da Sueli?
Não, uma delas é...
Tem uma aqui do Raimundo que eu queria rapidamente responder depois. Me lembra. É. Fala.
A dúvida da Sueli é... Eu já vou começar pela segunda. É normal ter que atualizar diariamente o AVG antivírus? Porque quando eu comprei esse micro, fiquei alguns meses sem precisar ficar atualizando essa update diariamente. Quando eu removi e instalei outro AVG, essa atualização... Essa situação de atualização continua. Veja bem, se não está com atualização automática, é você que tem que atualizar. Exato. E se for possível, olha, Sueli, por incrível que pareça, diariamente. Porque a quantidade de vírus novos que aparece todo dia é uma coisa assim, fantástica.
É prudente que você faça uma atualização por dia. E faça. Não se esqueça de fazer. Por isso que é importante, para que a gente não se esqueça nunca... de ter esses aplicativos tipo antivírus com atualização automática.
Automática, né? Aí você acaba não esquecendo. Agora, a outra dúvida da Sueli que é engraçada. Pois bem, estou com um problema no meu teclado, mais precisamente com as teclas P, tanto maiúscula quanto minúscula, e o acento. Toda vez que vou digitar algum texto e digito P, tais teclas, né? O Outlook Express abre... E se estiver conectado à internet, a conexão cai. E tenho que conectar novamente. E o erro continua. Mesmo estar sem estar conectado ao Outlook Express, abre toda vez que eu digito essas letras. Quando digito acento, abre o iniciar.
Estranho.
Olha, você está com pau no teclado.
É pau no teclado. Provavelmente é
a tecla Ctrl ou a tecla Alt deve estar travada de alguma forma.
Deve haver algum atalho, existe com certeza algum atalho, para esses aplicativos mais usados. Existe um teclado específico da Microsoft que tem uma teclinha específica para cada uma dessas coisas. Né, você aperta lá, uma dessas teclinhas ele abre o Outlook Express, aperta a outra, equivale ao botão iniciar. Então são atalhos de teclado. O que muito provavelmente está acontecendo no teclado dela é algum mau contato, algum curto, com a letra P e com as letras de acentuação, que está gerando o mesmo código dessas teclas de atalho. Tá? A solução mais simples, acredito eu, seja trocar o teclado.
Se for um desktop.
Se for um desktop.
Se for um notebook.
Se for um notebook, bom, aí eu não sei, ela disse o que, que é.
Não disse.
Se for um desktop, troque o teclado. Se for um notebook, tem que mandar para uma assistência para tentar descobrir onde é que está esse curto.
É porque realmente é um curto desse tipo, né?
A dúvida que eu tinha aqui, pelo
do Raimundo.
Do Raimundo. Ele disse que é o seguinte, ele está dizendo que é em relação a celular, navegação na internet via celular. Ele disse que usa a internet no celular e percebeu que há duas formas de cobrar pelo tráfego de dados. Usando o próprio browser do celular. Nossa, caro, hein? Ele está dizendo que custa em média R$ 9 um megabyte trafegado. Aí, no caso, talvez seja o caso de fazer uma conta ilimitada, né? Pagar já um X por mês e ter um acesso ilimitado. Agora, já usando o browser instalados como Opera, Mini, Yahoo, Go, não passa de R$ 6. Por quê?
Porque o do celular é mais caro.
É, exatamente. O do celular...
É óbvio que eu falei, mas...
Mas é isso mesmo. O browser do celular, ele gera mais tráfego de dados. Propositalmente, até. Justamente para consumir mais da tua conta. Tá certo? Então é interessante que você não use o browser do celular e use mesmo esses browsers que são mais econômicos, né, sob o ponto de vista de gerar tráfego de dados. Bom, encerramos com esta, Peruíde. Tem várias outras dúvidas ainda, mas elas ficam para o próximo programa. Pro próximo. Esse foi o número 237, programa 237.
O próximo é o 238.
Isso, e é para lá que a gente vai deixar essas dúvidas que sobraram, tá certo?
Tá ok.
Agradecemos a todos a audiência. Esperamos que vocês se pluguem no próximo Plug Eldorado. Até logo a todos, até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até a semana que vem.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.